Boa noite, senhoras e senhores. Damos por aberta a sessão plenária ordinária do dia 20 de maio de 2024. Solicito ao vereador secretário que faça a chamada dos senhores vereadores.
Vereador Cristino Matos Azevedo.
Presente.
Vereadora Vanessa Lima de Oliveira.
Presente.
Vereador Nedilândia Loureiro.
Presente.
Vereador Luiz Galtério. Vereador Irandida Silveira Rodrigues.
Presente.
Vereador Jorge Luiz Ritter Penteado.
Presente.
Vereador Ildomar Xavier da Costa.
Ausência justificada.
Vereador Lincoln Pontes, presente. Vereador Ronês Santos Silva, presidente.
Presente. Verificado o quórum, damos sequência aos trabalhos. Leitura do trecho bíblico pelo vereador Jorge Luiz Ritter Penteado.
Segundo Pedro, capítulo 13, versículo 13. Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e uma nova terra, nos quais habita a justiça.
Leitura da ata da sessão anterior pelo secretário Lincoln Pontes.
Sessão plenária ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte, do primeiro período legislativo da quarta sessão legislativa da legislatura 2021-24. Ata ordinária 018 de 2024. Aos 30 dias do mês de abril do ano de 2024, às 20 horas e 30 minutos, na cidade de São José do Norte, Estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil, nas dependências do plenário, Caetano José Travassos, reuniram-se na forma regimental os vereadores Ildomar Xavier da Costa, Luiz Galtério, Irandida Silveira Rodrigues, Jorge Luiz Ritter Penteado, Cristino Matos Azevedo, Nedilândia Loureiro, Lincoln Pontes, Ronei Silva, com ausência justificada da vereadora Vanessa Lima de Oliveira. Abertos os trabalhos pelo vereador presidente Ronildo Santos Silva, foi procedida a verificação do quórum regimental. Posteriormente, foi feita a leitura do trecho bíblico pelo vereador Cristino Matos de Azevedo. A seguir, foi feita a leitura da ata ordinária 017 pelo vereador vice-presidente, colocada em votação e aprovada por todos os vereadores presentes. Na sequência, foi lido o expediente e a ordem do dia.
A ata está à disposição dos senhores vereadores. Não tendo quem faça uso da palavra, colocamos em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão; os que discordam, que se manifestem. Aprovada a ata da sessão anterior por unanimidade. Passamos para o expediente com o secretário Lincoln Pontes.
Resolução de mesa 04 de 7 de maio de 2024, estabelece medidas temporárias de funcionamento para a Câmara Municipal de São José do Norte em razão da situação de calamidade que atinge o município, conforme reconhece o decreto número 19.096, de 6 de maio de 2024. A mesa diretora da Câmara Municipal de São José do Norte, no uso de suas legais atribuições, em especial a contida no inciso 1º, do artigo 33 do Regimento Interno da Casa, que lhe confere a responsabilidade de exercer a administração institucional do Poder Legislativo local, considerando que o Governo do Estado do Rio Grande do Sul decretou estado de calamidade no município de São José do Norte através do Decreto 19.096, de 6 de maio de 2024, considerando a necessidade de se manter a prestação dos serviços públicos do Poder Legislativo do município de São José do Norte, considerando que o prédio da Câmara de Vereadores foi inundado pela elevação da água da Laguna dos Patos no dia 7 de 5 de 2024, situação que perdura até a data de hoje. Resolve editar a seguinte resolução de mesa. Artigo 1º. Esta resolução de mesa dispõe sobre medidas temporárias de funcionamento da Câmara Municipal de São José do Norte em razão da situação de inundação em que a Casa Legislativa se encontra. Artigo 2º. Ficam suspensas nas dependências da Câmara Municipal todas as atividades com público externo pelo período em que perdurar esta resolução. Parágrafo 1º. Nos dias de sessão plenária ou de reunião de comissões, essas serão realizadas via sala virtual de reuniões por meio de link a ser disponibilizado aos participantes. Parágrafo 2º. Ficam temporariamente suspensas a visitação pública e ao atendimento presencial do público externo que puder ser prestado por meio eletrônico ou telefônico, tais como escolas, faculdades, organizações não governamentais, dentre outros. Parágrafo 3º. No ambiente interno dos gabinetes de vereadores deverá ser observado no que couber o que determina o parágrafo 2º deste artigo. Artigo 3º. Os servidores e os vereadores da Câmara Municipal não exercerão atividades presenciais. Parágrafo 1º. Quanto ao disposto neste artigo, havendo viabilidade técnica, 1º. No caso do servidor, admite-se que sua atividade laboral seja realizada remotamente, mediante a elaboração, relatório descritivo das demandas remotamente atendidas. 2º. No caso de vereador, admite-se a sua participação em sessão plenária e em reunião de comissão por meio virtual. Parágrafo 2º. Na hipótese do inciso 1º do parágrafo 2º, do parágrafo 1º deste artigo, o servidor receberá as parcelas remuneratórias previstas em lei compatíveis com o trabalho remoto, excluídas as parcelas de natureza indenizatória, exceto o auxílio alimentação, cujo pagamento será mantido. Parágrafo 3º. O servidor em trabalho remoto deverá registrar a hora de início e de fim de cada turno de acordo com o horário de expediente para fins de efetividade funcional, devendo cumprir no que couber as atribuições de seu cargo. Parágrafo 4º. O servidor que estiver em situação de inviabilidade à realização de suas atividades deverá apresentar comprovante fornecido pela Defesa Civil para o abono das faltas no período em que estiver impedido. Artigo 4º. A área técnica da Câmara Municipal deverá auxiliar as demais unidades do Poder Legislativo quanto à adoção de videoconferência para a realização de sessões plenárias, reuniões e audiências, quando for o caso. Parágrafo único. O link para a transmissão das reuniões, audiências e sessões plenárias que trata este artigo será disponibilizado no site da Câmara para acesso pelo cidadão, poder executivo, empresa ou organização da sociedade civil que desejar acompanhar as deliberações legislativas. Artigo 5º. A vigência dessa resolução de mesa é de 90 dias contada da sua publicação. São José do Norte, 7 de maio de 2024. Roneide Santos Silva, presidente. Nedilândia Loureiro, vice-presidente. Lincoln Pontes, primeiro secretário. Cristino Matos Azevedo, segundo secretário. Resolução de mesa número 05 de 20 de maio de 2024. Prorroga os efeitos da resolução de mesa 04, a qual estabelece medidas temporárias de funcionamento para a Câmara Municipal de São José do Norte em razão da situação de calamidade que atinge o município, conforme reconhece o decreto número 19.096 de 6 de maio de 2024. A mesa diretora da Câmara Municipal de São José do Norte, no uso de suas legais atribuições, em especial a contida no inciso 1º do artigo 33 do Regimento Interno da Casa, que lhe confere a responsabilidade de exercer a administração institucional do Poder Legislativo Local, considerando que o Governo do Estado do Rio Grande do Sul decretou esta calamidade, estado de calamidade no município de São José do Norte através do decreto 19.096, de 6 de maio de 2024, considerando a necessidade de se manter a prestação dos serviços públicos do Poder Legislativo do município de São José do Norte, considerando que o prédio da Câmara de Vereadores foi inundado pela elevação da água da Laguna dos Patos no dia 7 de 5 de 2024, situação que perdura até a data de hoje. Resolve editar a seguinte resolução de mesa. Artigo 1º. Fica prorrogada em todas as suas extensões os efeitos da resolução de mesa 004 de 2024, que estabelece medidas temporárias de funcionamento para a Câmara Municipal de São José do Norte em razão da situação de calamidade que atinge o município, conforme reconhece o Decreto 19.096, de 6 de maio de 2024. Artigo 2º. Ficam suspensas nas dependências da Câmara Municipal todas as atividades com público externo pelo plenário em que pelo período em que perdurar a resolução. Parágrafo 1º. Nos dias de sessão plenária ou de reunião de comissões, essas serão realizadas nas dependências do auditório do Polo Universitário do município de São José do Norte, iniciando as sessões plenárias ordinárias às 18 horas. Artigo 3º. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. São José do Norte, 20 de maio de 2024. Roneide Santos Silva, vereador-presidente. Nedilange Loureiro, vereador-vice-presidente. Lincoln Pontes, vereador-primeiro-secretário. Cristino Matos Azevedo, vereador-segundo-secretário. Requerimento 025, Gabinete do Vereador Irandir da Silveira Rodrigues. Vereador que a este subscreve, nos termos regimentais e após ouvido do outro plenário, requer a Vossa Excelência, Senhor Presidente, que seja solicitada a Senhora Prefeita Municipal, através da Secretaria Competente, que seja feito recalçamento, manutenção do calçamento, na rua Ramiro Barcelos, quadra ao lado do hospital, entre as quadras Edgardo Pereira Velho e Vilásio Setembrino Galtério, localizada no bairro Centro. Justificativa, tal solicitação preenche-se ao fato deste vereador ter recebido inúmeros pedidos dos moradores e motoristas que reclamam que a rua está precária, com muitos buracos. Plenário Caetano Zé Travasso, 2 de maio de 2024, Irandir da Silveira Rodrigues, vereador do PDT.
Com a palavra o vereador proponente. Não? Para o expediente. Expediente, passamos para a ordem do dia. Quer passar, vereador? Até amanhã.
Uma questão de ordem, senhor presidente. Quem sabe o vereador Irandir quer que passe já o requerimento para a noite hoje. Quer que passe para hoje, vereador?
O senhor que sabe. São dois. Um do outro dia ficou. Ah, já vai zerar. Isso, pode ser os dois.
Gabinete vereador Irandir da Silveira Rodrigues, requerimento 024. Excelentíssimo senhor presidente, vereador que aí subscreve os termos regimentais e após a aprovação em plenário, requer a Vossa Excelência que seja solicitada, senhora prefeita municipal, as providências cabíveis através da secretaria competente para que seja feita a manutenção da estrada. Drenagem da saída d'água e colocação de saibro na estrada do Beco do Barranco, mais conhecido como Beco da Compreensão, construir um bueiro para a saída d'água que liga com a vala da BR, sendo assim a passagem de água sairá no passo da Miguelita. Justificativa em plenário, Irandir da Silveira Rodrigues, vereador do PDT.
Com a palavra, o vereador proponente do requerimento 024.
Boa noite, senhores vereadores, né? A assistência que está aqui conosco, né? Nosso povo aí de São José do Norte, né? Hoje temos uma noite de recomeço do nosso trabalho e aqui temos esse requerimento, né? Que foi feito a pedido, né? Dos moradores ali do Beco da Recompensão, né? Que fosse feita manutenção. E eu acho até que foi feita a manutenção antes, né? Se não me engano, porque passou-se um período aí que a gente já está mais ou menos 20 dias ou quase 30 dias sem ter plenário. Né? A pedido deles que fosse ali feito um trabalho de drenagem para aquelas águas saírem, né? E construir o bueiro. Eu não sei se o bueiro foi construído, mas a terra drenagem eu sei que foi feito, né? E ali, sendo assim, esse trabalho já vem sendo feito desde o ano passado, né, a pedido daqueles moradores ali, que da beira da BR nossa até passar ali o Olho Barroso e chegar à ponte do Passo da Miguelita, tem que ser limpo aquilo ali e ser feita uma drenagem, né, que passa por dentro dos campos e descarrega lá na estrada da Veia, né, estrada real que se trata, né. Mas sabemos que temos problemas de meio ambiente, FEPAM, corta de árvores nativas que saem dentro do arroio, e o troço não anda, né? Mas esperemos aí que com esse período de enchente que se teve, mostrou que foi muitas águas nos campos, não só nos campos, como no mar, né? Que seja tomado as cabíveis previdências, né? Que esse arroio seja limpo ali, passando até a Cedro de Barroso, pegando do beco da recompensão, que se limpa também até o Passo da Miguelita para que tenha esse escoamento d'água, né? Para beneficiar o nosso povo ali que mora no barranco, não só o barranco, né? Ali pega aquela volta do retovado todo, e aquele povo que planta cebola, que nesse momento samearam o seu sobrinho, teve perca de samear de sobrinho, tem sobrinho que estava nascido, já meia muda, também ficou acamado, né? Então é de grande importância que o nosso município tome essas previdências, e o meio ambiente, né, ajuda a liberar a limpagem daquelas árvores nativas dentro do arroio, e até mesmo pela parte da FEPAM. A gente agradece por aqui que esse trabalho seja concluído, né? De repente, analisado e ser feito, né, mais breve possível.
A palavra com exposição sobre o requerimento 024. Não tendo quem faça uso da palavra, botamos em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Os que discordam, que se manifestem. Aprovado por unanimidade o requerimento 024 do senhor Irandir Silveira Rodrigues, do PDT. Passamos ao próximo trabalho.
Do vereador Irandir da Silveira Rodrigues, requerimento 025. Vereador, senhor presidente, vereador Caíssa, subscreve nos termos regimentais e após ouvido do outro plenário, requer a vossa excelência que seja solicitada a senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, que seja feito recalçamento, manutenção da rua Ramiro Barcelos, quadra ao lado do hospital. Justificativo em plenário, Irandir da Silveira Rodrigues, vereador do PDT.
Com a palavra, o autor do requerimento 025. Vereador Irandir Silveira Rodrigues, PDT.
Senhores vereadores, colega aqui. Trabalho vem essa casa aqui sobre a rua, a manutenção do calçamento da rua Ramiro Barcelo, quadra ao lado do hospital, entre as quadras Edgar Pereira Velho, né? Evilásio Setembrino Galtério, localizado no bairro Centro. Já entramos com esse trabalho aí o ano passado, se não me engano, né? Pedindo que fosse recalçada aquela rua ali. E aquela rua ali está muito esburacada, né? Tem uns buracos grandes ali à esquerda que entra antes de chegar ali o seu Sérgio, né? O eletricista, né? Bem do lado ali hoje tem estacionamento oblíquo ali, né? E até mesmo o passo de moto ali, passa ali 5 por hora, 10 por hora. Se tu bobear ali, quebra, fura um pneu, empena uma roda de moto, né? Se for um carro, pode dar um baque muito grande, né? Estourar um pneu, causar um acidente. Então eu deixo aqui, né, esse trabalho para que seja feito o recalçamento daquela rua ali, né, mais breve possível.
A palavra continua à disposição sobre o requerimento 025. Não tendo quem faça uso da palavra, botamos em votação o requerimento 025. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Os que discordam, que se manifestem. Aprovado por unanimidade o requerimento número 025 do vereador Irandir Silveira Rodrigues, do PDT. Passamos agora às explicações pessoais. Eu precisava saber quem deseja fazer uso da palavra. Então, como a gente está... Obrigado, Luiz. A gente vai dar 10 minutos para cada um. Tá? Eu estou marcando aqui. Vai começar, então, é o Cristino Azevedo, União Brasil. 10 minutos, vereador.
Senhor presidente, colegas vereadores, aqueles que nos ouvem, nos assistem, nesse momento, vamos assistir depois, não sei se a rádio está ao vivo, ou pelo Facebook da Rádio Rio Grandino está ao vivo, ainda não sei, né? Está ao vivo, então, Vocês estão escutando a noite hoje, né? A gente voltando à sessão da Câmara, em outro espaço, em outro lugar, porque hoje está nosso prédio lá, onde é a Câmara Municipal, não tem condições, né? E nós voltamos aqui. Achei até bem que hoje, até acharia que nós deveríamos voltar somente para votar trabalhos importantes, trabalho que viesse do Executivo. Trabalho que o Executivo quisesse que votasse lá. Coisas importantes para defender os povos. Trabalho de vereador não precisa entrar. Vereadores hoje todos sabem a situação do município. O Executivo sabe a situação do município. Está, né? Fazendo um belíssimo trabalho através da Secretaria de Obras e Secretaria e também a Defesa Civil, que é da Secretaria de Trânsito, e buscando soluções para as pessoas, né? E nós passando um momento muito difícil. Um momento onde nós a gente vê o nosso estado, as condições que está. Né? A gente olhando todo dia pela televisão, pela Globo, muitas vezes, outros canais, e a tristeza, né, dos nossos companheiros gaúchos do Rio Grande do Sul, ver cidades, né, hoje quase que desaparecidas. Né? Não soubemos, né, quando voltar ao normal, muitas cidades aí vai ter que ser toda construída de novo. E a preocupação é grande, né? Hoje esperamos que o estado voltar ao normal será muito difícil. Né? Irá levar, que não sabe o tempo que está. E nós ainda temos passando num momento que não subimos. Hoje a gente temos até feliz, porque parecia que a água até ia subir muito, a água deu uma. Hoje, até que algum momento que abaixou as águas, né? E a gente ficará feliz se não voltar a subir mais. Mas o nosso povo já sofreram, nossa gente, muita gente dos nossos. Das nossas conterrâneas, da nossa cidade, nossa terra, São José do Norte. Muitos já tiveram que desocupar suas casas, né? Ainda bem que foi só, por enquanto, danos materiais, né? Danos pessoais, graças a Deus, que nós não aconteceu. Mas com outros lugares aconteceu. Muitos perderam as vidas, perderam tudo que tem, perderam as vidas. Que nem dizia alguém, de hoje, escutando ontem no jornal, fantástico. Alguém dizendo, pessoas dizendo que perder algo não é problema. Já tem a esperança de recomeçar tudo de novo, construir tudo de novo. Mas quando perde a vida e não tem volta. E aconteceu com muitos. Nosso estado, hoje tem municípios lá, a grande Porto Alegre, que a gente conheceu, eu conheci ali Canoas, Matias Velho, já muitas vezes tem casa que eu lá, tinha uns amigos que moravam lá, eu ia lá, ficava lá, lembrando que lá a altura da água não se enxergava, talvez não, nem a comida da casa talvez não se enxergaria. E hoje a gente não sabe como é que vai ser essa reconstrução de novo dessas cidades que estão sofrendo aí. Mas o nosso município, nós temos aí para ajudar a nossa gente, nosso povo, né? Até mesmo eu no momento que aconteceu tudo, eu jamais ia adivinhar que acontecia uma coisa dessa, tinha que fazer uma cirurgia, não tinha o que fazer, até calhou de eu fazer a cirurgia, né, no pé, que era necessário, mas não tinha tempo, já fazia mais de um ano para fazer e não fazia, o médico me cobrando o que fazer, e eu, né, quando fez 20 dias, que eu tinha que ficar 20, 30 dias, né, de repouso, 20 dias, aconteceu tudo. Mas eu quero só agradecer àqueles todos que estavam à disposição para ajudar. E a turma, como se diz, a gurizada trabalhou. Né? Olha, só temos que agradecer a muitos. Né? Um momento de desespero, que o pessoal estava com medo de perder os seus pertences, queria sair de sua casa, senão, além de ter que retirar da casa, a gente sabe que hoje todos os móveis, hoje aglomerado, onde pega água, já não tem mais valor, não vale mais nada. Mas eu até quero agradecer. Teve momentos que eu vi aí, acho, tinha de 20 a 30 caminhões trabalhando. Tinha acho que uma. Olha, teve momentos que acho que quase 100 pessoas, todo mundo se disponibilizando para ajudar, todo mundo queria ajudar.
Eu acho que teve muitas gente que sabe disso que a gente faz, muitas vezes que vai fazer uma mudança, leva uma hora, duas horas, fazia em 10 minutos, 5 minutos, tirava o tanto de casa, porque tinha 20 ou 30 para ajudar. Então a gente tem que agradecer as pessoas que se dedicaram a tudo isso aí. Pessoas, eu não vou citar nome de ninguém aqui, se dedicaram, né? E a gente tem que estar sempre à disposição, porque aquilo sempre eu nunca gostei de estar votando, porque se eu tiver que ajudar, eu ajudo, não tem hora. E nesse momento foi um momento de tristeza, um momento de desespero. A gente não sabia o que acontecia com os outros. A gente via outros lugares lá, água tomando conta da cidade, não sabia o que acontecia com nós aqui. Não sabia aquele momento aí. A água tava, a gente contava que ficasse, que era só a rua ali, a rua do Bom Preço, Conte Porto Alegre, ou em outras enchentes que ela enche d'água ali, podia ser só aquela rua. Mas no momento nós vimos que estava alagando outras ruas, não sabia até onde vai, né? E hoje esperemos, né? Também ainda não soubemos, mas esperemos, né? Que muitas vezes a estatística possa ser certa ou ser errada, que esperamos que a dica de Deus seja favorável a nós, que a água possa não subir mais, que a água possa voltar, né? Que nosso povo possa retornar às suas casas de novo. Eu acho que as casas ainda vão estar certo, que vai, talvez esteja por muitos vão ter prejuízo. Sim, um prejuízo, claro, que não tem como não ter prejuízo. A água aí faz um mês dentro das suas casas, a água talvez muita coisa aí vai estragar. Mas alguma coisa aí irão te recuperar, né? E principalmente a gente, as pessoas que precisam recuperar, ajudar esse povo, que nós estamos se dedicando bem, muito aí, executivo através da Secretaria de Obras, como eu falei, de Civil, Conselho de Exposição correndo, outras localidades, nós precisamos que estão sofrendo, que nem a localidade da Vale está quase que não tem acesso à localidade da Vale. Ficou uma terça parte hoje. Muitos tiveram que abandonar suas casas, não, nunca calcularia o que ia acontecer, mas aconteceu, né? E nós temos aqui para ajudar, e eu quero dizer para a minha comunidade que sempre, aquilo que for ao meu alcance, poder ajudar, né, eu estarei sempre à disposição. O pessoal sabe, não se sabe, todo mundo sabe aonde me encontrar. A maioria do povo nacional tem meu telefone, a maioria, se um não tem, o vizinho tem, né? E a gente podendo ajudar nas medidas possíveis que nós podemos fazer, a gente faz. E só temos esse momento, né? Pedir ao povo que tenha calma, né? Se realmente tomara que fique a calma, que a água não soba mais, né? Só esperemos, pedimos a Deus, só Ele pode nos, hoje, solucionar esse problema. Né? Que nós iremos fazer a nossa parte, mas temos que. Eu acho que a maioria, o mais importante hoje é rezar e pedir a Deus que volte tudo ao normal. Né? E pra, além de pedir por nós, pedimos para os nossos irmãos, outros municípios dentro do nosso estado, que estão em momentos, com certeza, estão muito pior que nós até. Porque lá perderam tudo. Né? Até a vida muitos perderam com essa enchente. Hoje tem muitos que estão muito desaparecidos. Será que estão desaparecidos mesmo? Será que as pessoas perderam a vida das suas vidas e não sabem? Mas queremos, nessa noite, então, quero descer esse espaço e dizer que é com tristeza que estamos nesse momento aqui, nessa sessão aqui, dizendo que temos à disposição da nossa comunidade, naquilo que for preciso, nós temos. Nós, sempre, as pessoas estão ajudando e nós temos a obrigação de ajudar. Então, só quero agradecer a todos estão ajudando, estão se disponibilizando a ajudar a comunidade, aqueles que possam, quer dizer, aqueles que podem mais em ajudar aqueles que mais precisam. Então, nesse momento de dar as mãos e ajudar o nosso povo. Muito obrigado.
Obrigado, Leandro Cristino. Com a palavra, eu peço ao pessoal, Irandira Silveira Rodrigues, PDT, 10 minutos.
Boa noite, senhores vereadores, colega aí que nos assiste pela Rádio Cultura Irandira, né? Sabemos que temos um momento complicado, né? Na verdade, triste, pela enchente aqui na nossa região norte e também na região sul, que é nós aqui, né? Foram muito afetados devido a muita chuva que veio de outros lados, né? Que descarrega no Guaíba, né? Na verdade, uma de Porto Alegre, assim, né? Canoa foi uma devastação muito grande, Porto Alegre também, Santa Maria, o Arroz do Vale, né? E Palmar, e outros lugares mais, não vamos citar tudo, porque são muitos, temos 496 ou 497 municípios, se não me engano, tem quase 300 municípios afetados pela enchente. Sabemos que dentro do nosso lavouro de papo, parece até impossível, né? Mas todas as águas que deságua nos deu, vai para o Guaíba. E o Guaíba afeta São José do Norte e Rio Grande. Vem água de Santa Catarina, para ter ideia, né? Que arreia pelo Guaíba e vai à nossa lavoura dos Patos. Né? Sabemos aí que tivemos um nível de 2 metros de altura dentro da lavoura dos Patos. A rua se soma aí na beira da navegação de 4,90 metros, ela chegou aproximadamente 7 metros. Né? Quando ela chega a 7 metros d'água, é lógico que é uma maior enchente dentro do nosso estado do Rio Grande do Sul, né, podemos dizer. Porque mostrou aqui que ela chegou no Banco do Brasil, chegou na porta da Polônia de Pesca, né? E onde tivemos a nossa rua alagada aqui dentro da nossa cidade, né? Como ali a Conde de Porto Alegre, teve gente com água de cintura, se informaram, outros mais para a ponta do lado da fim da rua. Né, água de pescoço, né? Mesmo assim também na Aragão Bussano, né? Ramiro Barcelos também. E andei muito aqui na volta do Cucuruto, aqui em Pontal, né? Quinto. Ainda temos casa, né? Talvez hoje com água na volta das casas, mas tinha casa que dava água na cintura também. Né? Então se tornou uma situação muito complicada, a água chegou na beira da BR. Né? Muitos tiveram que abandonar suas casas e outros foram aguentando até o fim, mas também abandonaram, seja para casa de parentes, casa de amigos, né? E sabemos que isso se torna uma situação muito dramática, né? Porque foi uma das maiores enchentes dentro da nossa cidade, São José do Norte, não só aqui como Rio Grande, né? E outras cidades na região norte, né? Mas aqui é mais a região sul, né? Eu quero dizer para os nossos amigos que eu, como presidente de Colônia, falo aqui nesse momento, se elegemos vereador para levar recado para o nosso deputado estadual e federal, nós somos carregador de recado. Como também levamos recado para o nosso prefeito, José do Norte, e o vice-prefeito. O vereador é onde o povo que votou em nós, tem nós para transmitir os seus recados. Né? Transmitir os seus problemas. E hoje nós temos um problema muito grande, senhor. É reconstruir áreas de APP. Áreas de APP, ela braveia toda a costa nossa da Lagoa dos Patos. E nós sabemos que começa ali, se eu falar do Nonoco, eu estou mentindo. Mas ela vem de toda a área da Lagoa Costeira. Nós temos pescador hoje concentrado. Vila dos Pescadores, ali, Capão da Mata. Vê que é longe, né? Não é tão perto. E ontem eu tive um comentário que tinha muitos colegas perdendo suas casinhas ali, seus barracos, sua rede, embarcação por o fundo, né? Se aluíram, outros perderam rede, né? E daí por diante. Então, é uma vila, Capão da Marca. Nonoca, temos uma vila de pescador também construída ali, casa com metro de altura da água, né? Até por um motivo ser baixo. Jamais imaginava aqueles moradores ali que a água chegar dentro das suas casas. E chegou. Chegou 1 metro acima do soalho. Então ela teve ali 2 metros de altura. Né? Teve percas também de material, percas de rede, embarcação foi o fundo. Mas não só ali, vamos adiante. Aqui, barranco. Né? Teve gente também que perdeu seu barraco. Hoje me falaram. Teve um que perdeu sua embarcação, caicos. Outros estavam com redes na água, perderam as suas redes de tainha, porque estavam catando uma caixinha de tainha ou duas para poder sobreviver. Como não teve camarão, sapa fraca tainha, água meia doce, né? E hoje a enchente doçou com tudo, mas pegou suas redes d'água. Então tivemos perca. Não só ali também, um passinho, a Varge, Ponta do Mato, daí por diante, né? Tivemos vindo. Eu acho que para nós ter uma ideia de todas as perdas que tivemos dentro do nosso município, do nosso município de São José do Norte, é quando vamos passar essa enchente. Aí eu digo para vocês, quando é que vai passar essa enchente aí? Qual o período, Belhudo? É. Ah, é um mês? Será 2 meses ou será 3 meses? Sabemos, né? Sabemos que peixe não vai ter na Lagoa dos Patos. Até janeiro. Se pudermos até afirmar, eu, como pescador e conhecimento de pesca, sabemos que para esgotar essa água toda aí pode levar 60 dias, como pode levar 90 dias. Né? Temos em maio, para junho, julho, agosto, setembro. Então nós temos uma previsão de chegar até janeiro já com água doce. Então não vai ter pesca. Né? Essa é a realidade. Aí vem, na verdade, o pescador hoje passa a ser um pescador, né? Na verdade, ele está muito necessitado, carente. Né? Então hoje ele é um pescador considerado baixa renda, senhores. Né? Eu acho que tem que avaliar isso aí, junto com a nossa prefeita, com o nosso governador do estado, né? Porque tem ali um artigo que diz até 3 salários mínimos numa casa, ele é baixa renda. Se enquadra com baixa renda. Então hoje esse pescador ele tem direito, por exemplo, o cartão SOS, que é o cartão PIX, que se chama. Pois que esse pescador hoje está carente. Né? Então nós temos aqui uma lei. O que essa lei fala? Lei 8742, 9 de julho, 2023. Ela diz que o pescador até 3 salários mínimos, ele passa a ser baixa renda. Hoje nós temos uma calamidade. Né? Água doce. Então, por não ter peixe, todo pescador dentro da Lagoa dos Patos, ele é considerado baixa renda. Vamos procurar o direito desse nosso pescador. Né? São todos baixa renda. Eu acho que pelo CRAS, pela prefeitura, tem que fazer um cadastramento desse pescador. Ele tem o direito, sim, a R$ 2.500. Tem muita gente que acha que não tem. Tem. Porque hoje nós temos, na verdade, uma calamidade pública por toda a Lagoa dos Patos e todo pescador que trabalha dentro da nossa laguna, ele passou a ser baixa renda. Aí, nessa mesma lei, 8742, artigo 22, diz nela, pescador que a água teve dentro das suas casas, dentro das suas residências. Né? Outros saíram, por exemplo, no ginásio. Deve ter sido feito cadastramento no ginásio desse pescador. Outro não saiu, foi para a casa do amigo, foi para a casa do parente, alugou uma casa, mas saiu de dentro da sua casa. Tira foto, registra que a água estava dentro da sua casa. De canela, cintura ou moia no tornozelo. Mas a água esteve ali dentro. Né? Temos que ver o que é a matéria, a exigência que vai ter para os nossos pescadores. Né? Quais os tipos de documentos que esse pescador tem com água dentro das suas casas? É governo, né, senhores? Eu acho, por intermédio da Defesa Civil, será feito um trabalho de campo. Né? Será feita uma visita, né? Talvez vão ter que justificar que a água esteve dentro das suas casas. Se esperar um período de 60 dias para as águas baixar, né? Talvez muitos não vai ter marca da chuva que teve dentro da sua casa. Mas a foto é o registro. Né? Sabemos que, por intermédio da Defesa Civil, ela vai ter que fazer um trabalho de campo, ela vai visitar. Agora eu pergunto, o trabalho de campo da matéria vai ter que ser feito. Polônia está junto, senhores pescadores, que foram atingidos. E vamos lutar pelos direitos de cada um de vocês. Se precisar de jurídico, vamos ter. Tá? Já tem à disposição. Mas cada pescador que mora em área de BP faz o seu registro. Tira a fotografia e sabemos que a Defesa Civil vai fazer um laudo.
Tá? Já concluiu, vereador.
Certo. Já vamos rematar. Uma vez que esse laudo ser feito e se levar bastante tempo para fazer água baixar, o que vai provar? Nós temos telefone, tiramos foto, registremos, procura a colônia, procura a matéria e vamos tomar o caminho necessário para que esse pescador receba os 5.100, né, que é uma lei do presidente da nação junto com a Caixa Federal. Concluído, senhor vereador. Boa noite a todos e que Deus abençoe todo o nosso povo.
Muito obrigado, vereador Irandir. Com a palavra, expressão pessoal, Jorge Luiz Vitor Penteado. 10 minutos, vereador.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, assistência, eu inicio minhas palavras aqui repetindo, senhores colegas, as palavras que o apóstolo Paulo se dirigiu a quem, quando se dirigiu aos Tessalonicenses, ele disse: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. E estas palavras ditas pelo apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, isso quer dizer que em tudo dai graças, para que as pessoas daquele povo lá tivessem confiança inabalável em Deus e um reconhecimento da sua soberania e amor, mesmo quando não entendessem completamente o seu plano. Isto, senhoras e senhores vereadores, é o que está acontecendo conosco e que já foi aqui definido, frisado pelos colegas que me antecederam. Está acontecendo uma situação que ninguém previa. É excepcional, é nunca visto. 1941 foi quando ocorreu um algo semelhante e nenhum de nós, eu creio que era no Brasil, não vimos. Então, na verdade, isso aconteceu algo permitido por Deus. E que nós, embora não entendemos, não entendamos aqui toda o que isso significa, ainda assim temos que dar graças a Ele. E temos que dar graças a Ele, senhor presidente, senhores vereadores, porque nós estamos aqui. Nós estamos aqui vivos, as nossas famílias estão aqui, nós temos um trabalho, estamos desenvolvendo aqui essa noite. E não houve nenhum dano extraordinário, catastrófico na nossa cidade. Vamos ser sinceros. Estamos passando trabalho. Eu mesmo, meu escritório de advocacia, está ali fechado há mais de 15 dias, cheio d'água. Estive lá dentro hoje, fiquei entristecido, porque tem mais de dois dedos de lama dentro, com todos os mobiliários estragados. Vou levar mais 15 dias depois que baixarem as águas para arrumar, para limpar e para comprar equipamentos novos para o escritório. Mas estou aqui vivo, estou aqui com a minha família, estou aqui, então, em tudo dá graças e eu aproveito essa oportunidade, senhor presidente, meus colegas vereadores, para dar graças a Deus, por ele ter nos livrado de algo pior que poderia ter acontecido com algum de nós aqui. E quanto a isso, nós estamos aqui, eu vejo os vereadores falando, estamos aqui, estamos com problema aqui, estamos com problema lá, estamos com problema no Bujuru, no Estreito, no Gravatá, nas Capivaras, no, na Várzea, no Pontal, no Cucuruto. É São José do Norte que está com problema. E não é São José do Norte que está com problema. São quase 497 municípios do estado do Rio Grande do Sul que estão com problema. Não nos importa, os colegas lá, os nossos co-irmãos caúchos? Importa, sim, senhor. Nós somos aqui, somos bairristas, temos que defender a nossa situação aqui de São José do Norte, mas nós temos que pensar que do outro lado, que ali em Pelotas, que ali no Laranjal, tem gente passando fome, passando frio, passando necessidade, com dificuldades, que também não tem cesta básica. Nós não podemos ficar aqui agora querendo enxergar furo de outro, de colega, enxergar rabo do outro. Nós não devíamos pensar aqui em cor partidária nem em número de partido agora. Nós tínhamos que pensar agora em São José do Norte. E se cada um de nós pensarmos dessa forma, estamos pensando corretamente. E não dessa forma como eu tenho visto nas redes sociais, senhor presidente. Um olhando e o outro não sei o quê. A eleição em outubro. Vejam o que está escrito aqui. Nós nem sabemos qual é o verdadeiro plano de Deus. Talvez algum de nós possamos nem estar aqui. E vamos estar brigando agora aqui por voto, por isso, por aquilo. Isso não tem política no meio. Não deveria ter. E eu digo aqui de peito aberto, claro, alto e bom tom, da minha parte não tem. Mas se eu puder ajudar, vereador Lino, eu vou ajudar do meu bolso. Eu não tenho que esperar a cesta básica de quem quer que seja. Pois se eu disse agora que eu estou vivo, que a minha família está viva, que os meus familiares todos estão trabalhando, que eu estou recebendo, por que que eu não vou ajudar os senhores e as senhoras, aqueles que são amigos nossos, que são nossos conterrâneos, que estão passando necessidades, que estão desabrigados, por que que eu não posso ajudar? Se cada um, ao invés de tentar se promover nas redes sociais, ficasse aqui pensando assim, eu vou fazer a minha parte. Aliás, eu vi na rede social também muitas mensagens, muitas postagens que diziam assim, ó, não se enganem, tem muita gente ajudando silenciosamente. Eu vi muitas postagens de gente que postou dessa forma. E é verdade. Será que só 3, 4, 10, 20, 30 que está ajudando? Não. Eu acho que tem centenas e milhares, talvez, de pessoas que estão ajudando. E é a nossa missão. E é isso que Deus se agrada.
É disso que Deus se agrada. É disso que Deus se agrada quando nós olhamos para o nosso semelhante, para o nosso irmão, e dizemos, ele está com problema, eu vou ajudar. Não tem que correr até lá, na defesa civil, lá na prefeitura, para pedir uma cesta básica para levar. Pois, se eu sentir, a pessoa veio a mim, que ele está com uma dificuldade, eu vi que ele está com uma dificuldade, eu vou dar. Não é isso que é a lição de Deus. Não adianta nós ficar aqui cantando um arra, dizendo que é lindo e aquilo, e não cumprirmos e não fazermos isso. Deus não nos ensinou que é para nós dividir o pão. É isso que nós temos que fazer. Na pandemia, eu comprei 20 cestas básicas lá no Atacadão e passei para cá e dei para duas igrejas, para dois pastores distribuir. Ainda disse, não quero saber para quem que o senhor vai distribuir. Pastor Paulo lá dos Gideões, pastor Fábio ali da igreja, o do Evangelho fazendo lá. Vou dizer só para quem eu levei. Eu, da minha parte, eu fiz. Eu não posso salvar o norte todo, eu não posso resolver o norte todo. Então vamos parar com essa história, pessoal. Eu viajei 1.000 e poucos quilômetros para levar minha filha lá no Paraná, exatamente durante quando começou a coisa aqui. Ela tinha que ir lá para se apresentar lá para segunda-feira para dar aula na universidade onde ela está dando aula. E eu não estava aqui. E por essa razão não consegui tirar meu mobiliário dentro do escritório. Cheguei aqui, já estava. Quando eu cheguei, tentei passar na lancha, não consegui mais. A hidrovela já estava tomada de água, não conseguia mais. Fiquei agoniado por não poder vir. E vendo aqui os colegas todos trabalhando e lutando, e a comunidade lutando. E hoje já vim para cá definitivamente para ficar aqui, para poder ajudar, para poder andar junto com vocês. Já vim comer um macacão de... Vou dizer aqui, mas não é o de caça, é o macacão de pescador. Botei aqui aquele até um peito aqui e andava ali dentro d'água, olhando. Na verdade, eu sempre disse que sou caçador mesmo. Sou caçador registrado, legalizado. Então, na verdade, pessoal, eu quero dizer isso aqui. Eu não tem que ter. Hoje, tudo que é cidade está cheio de buraco. Falas, buracos enormes, um grande ali, uns pelotas. E São José do Norte é diferente, viu? Então não vamos querer agora que o município resolva tudo da noite para o dia, que tenha funcionário para resolver de todo mundo. Se tem uma catástrofe, uma calamidade pública em todo o município, como é que o município vai resolver tudo de uma hora para outra? Tem gente para resolver? Não tem. Nós já pedimos aqui para a prefeita, e até o presidente disse que ia vir o projeto de lei, eu pensei que nós íamos votar hoje, essa noite, para nós contratar gente. É hora de contratar gente. E eu creio que vai vir, o seu presidente talvez depois vá falar, vai vir um projeto para que nós votemos. E o meu voto já está aprovado aqui. Tenho certeza que o voto dos 9 vereadores já está aprovado. Porque não há efetivo suficiente na prefeitura para cuidar das pessoas que estão desabrigadas, para ajudar, para repartir, para entregar a cesta básica. Eles têm que entregar, sim. É o servidor do município que tem que entregar. Claro que os voluntários também podem ajudar. Cadastrados. Lá, subordinados, disciplinados, porque tem gente que não quer, eu quero entregar sozinho, eu quero entregar por minha conta. Então compra. Vai lá no Chico do Bom Preço, compra. Vai lá no outro, lá no Gulotice e compra. Vai lá no Atacadão, passa a caminhonete, vai lá e compra e traz. Entrega por tua conta, meu amigo. Agora, quem tem que entregar lá, quem tem que entregar, quem vem do governo, quem vem do doador, tem que entregar, é o órgão oficial do governo municipal. É isso, terminou, presidente? Então eu encerro minhas palavras aqui, como comecei, senhor presidente e colega vereador, agradecendo a Deus por tudo que ele tem nos protegido e nos guardado até hoje. Muito obrigado.
Muito obrigado, vereador Penteado. A palavra agora é a expressão pessoal, Lincoln Pontes.
Boa noite, presidente, nobres colegas, nos dão a honra de permanecer no plenário, não sair num momento tão difícil, depois de tantas noites sem podermos nos reunir e tratar das pautas da população, servidores da casa, que bom revê-los, população nortense que está aí em massa nas redes sociais nos assistindo, nobres colegas, assessores, desejo e espero que estejam todos bem, na medida do possível. Confesso, presidente, que não dou muitas vezes importância, né, essa palavra é certa, para alguns julgamentos de seres humanos, porque quando cometermos algum crime, nós temos o judiciário, vereador Petiário, para nos julgar. E quando cometermos alguma falha humana, vereador, nós temos Deus, noite e dia, nos julgando. E eu quero me referir e parabenizar primeiramente e prioritariamente a população de São José do Norte, que mais uma vez demonstrou, mesmo com algumas divergências, alguns problemas ali naquela correria de salva-móveis, de remove famílias, nem todo mundo se entende, isso é normal, todo mundo estava nervoso, ainda continua, de certa forma, um pouco angustiado, mas São José do Norte deu uma aula, Cíntia, uma aula de união. E uma pessoa hoje, de tarde, me disse uma frase muito importante. Deus permitiu o Covid, ciclone, alagamentos do ano passado, e essa catástrofe imensurável que nós estamos passando, que infelizmente, dados os números no final disso tudo, a gente espera que seja rápido, que isso tudo termine, provavelmente seja a maior catástrofe social, ambiental e humana do nosso país, para que, no mínimo, nós façamos isso que o vereador Penteado falou. Esqueçamos bandeiras partidárias. E, neste momento, infelizmente, uma pequena minoria fica apontando dedos ao vereador A, ao vereador B, ao pré-candidato A, ao pré-candidato B, ao empresário A, ao empresário B, à prefeita, ao vice, à defesa civil. E esta pequena minoria, vereador Penteado, não moveu uma palha para ajudar nem o seu vizinho. E eu tenho certeza do que eu estou falando, porque eu estou falando de muito poucas pessoas. São muito poucas. E a gente mora numa cidade pequena e sabe sim quem está ajudando. Me atrevo a dizer e deixar gravado, pode colocar em ata, que como o meu colega falou, e eu sei que os demais colegas aqui também fariam a mesma coisa, podem ter feito ou vão fazer, dentro das minhas possibilidades, se necessário for, tirar do meu bolso e comprar aquilo que eu puder para abençoar o cidadão, para amar o próximo, para cumprir os mandamentos de Deus. E aí muitas pessoas devem estar dizendo nesse momento, o que tem a ver Deus com política? Tem tudo a ver, sim. Tudo a ver, sim. Porque lá no tempo de Deus já existia a política. Existia a política. Existiam hierarquias, os reinos, a organização. E não é porque estamos num período, vamos dizer, que pré-eleitoral, e que, diga-se de passagem, abro aspas, nem se sabe o que vai acontecer, se teremos uma prorrogação ou não de mandato, se teremos condições, principalmente nas cidades destruídas do Vale do Taquari, de termos uma eleição. Eu estou me lixando para denúncias, me lixando para o que vão falar de mim, me lixando para a eleição. Eu estou muito preocupado com a voz do meu coração, porque eu não vou ver a minha população, Irê, com fome, com necessidade de tirar os móveis de casa, chorando, como eu e o vereador Ronei passamos no bairro Carlos Santos, vereador, debaixo d'água, desde o início, em outras localidades também, vendo o sofrimento das pessoas, primeiro, para sair de casa, com tudo seco, e outros já saindo de casa sofrendo duplamente, por ter que sair da sua casa e por estar perdendo móveis, perdendo pertences, fotos de família que não voltam mais, documentos. E aí eu vou ficar dando bolinha para coisinhas pequenas de pessoas que moram nas alturas da cidade alta e não movem uma palha por ninguém, nunca moveram, nem quando trabalharam nos órgãos públicos? Não vou. Não merecem, com todo respeito, não merecem o meu tempo, a minha energia, o período que eu estou aqui, eleito pelo povo, para trabalhar pelo povo.
eu fiz bastante coisa. Todos nós fizemos bastante coisa. Apontem o dedo quem quiser. Denuncie quem quiser. O que eu doar para alguém, a justiça que me chame, porque é do meu bolso, ou é dos meus amigos, da minha família, de quem vier, não é de órgão público. Porque daí sim, seria uma ilegalidade eu, vereador, investido de um cargo público, ter algo vindo do público, seja do Estado ou da União, em minhas mãos para entregar para as pessoas. Não quero transmitir nenhum sentimento de raiva, não tem isso dentro de mim, graças a Deus, é só apenas um desabafo. Mas para que eu não perca, né, o meu raciocínio e não esqueça de agradecer também as nossas cidades filhas, como eles nos chamam, cidade-mãe, Mostardas e Tavares, na pessoa do Gilney Nazaré, vice-prefeito de Mostardas, do Pretinho Gilmar, do Pretinho, como é conhecido, vice-prefeito de Tavares, os prefeitos também, prefeito Moisés de Mostardas, prefeito Gardel de Tavares, o Jardel, secretário de obras, que chegou hoje aqui, após o almoço, com uma caminhonete abarrotada de cestas básicas, brinquedos, sapatos, roupas separadas com maior carinho, roupas boas separadas por idade, sexo, tudo feito como se fosse para os filhos deles. Eu tenho que deixar essa mensagem, inclusive o Pretinho está nos assistindo, vice-prefeito de Tavares. Meu irmão, para vocês todos, muito obrigado. Hoje eu tenho a maior certeza ainda de que minha mãe veio de uma terra abençoada chamada Tavares. Uma cidade muito abençoada. Gente muito boa, Chacal, que tu conhece. Gente de coração bom, que veio de lá sem diária, que veio no seu carro, que fizeram eventos para juntar alimentos para satisfazer a necessidade urgente e emergente do nosso povo. Voltando um pouquinho na minha fala, há meses atrás, não sei mensurar quantos meses atrás, São José do Norte se uniu em torno, vereador Penteado, da votação online para o recurso de 1 milhão da maternidade. E a minoria ficou de fora. Mas a grande maioria se engajou, lutou para ganhar aquele 1 milhão. E agora luta todo mundo junto para salvar móveis, pertences. Uma vez, de repente, um álbum de foto que tem um valor que não tem como a gente mensurar. Não tem preço, tem valor para uma família. E eu espero que isso tudo nos deixe com as lições, porque isso tudo só acontece, Martim, com a permissão de Deus. Isso tudo aconteceu com a permissão de Deus. E nós, graças a Deus, tivemos nossas vidas preservadas, temos que dar graças a Deus, inclusive nos momentos ruins, e isso que diz o livro sagrado, as palavras de Deus. Para concluir, eu quero dizer que não é o governo o pai e nero, não é a defesa civil, não é apenas o empresariado e voluntariado, câmara de vereadores, assessores, servidores, somos nós todos. Não há divisões, não é o povo pelo povo, é as instituições, o povo, o empresariado, o voluntariado. É São José do Norte por São José do Norte. Tavares e Mostardas também por nós. Muito obrigado a eles que trouxeram aí o que trouxeram. Mandaram a defesa civil, o destino correto, a coisa muito bem feita, muito correta, muito legal e justa. Mas, repito, podem ir atrás de mim, podem rastrear o meu telefone, podem até andar comigo no meu carro. Mas o que eu tiver que fazer pelo meu povo, nas condições financeiras que eu e minha família tiver, nós iremos fazer sim. Porque para mim, muito pouco agora importa eleição, voto. O que bastante importa para mim, meus amigos,
é a gente, no mínimo, mitigar, minimizar os problemas, os sofrimentos, as angústias da nossa população. E é para isso que nós estamos aqui. Dizem que é muito fácil ser vereador, que é a maior barbada ser vereador. Agora, passar por pandemia, passar por ciclones, passar por um momento deste, e ser nós nove vereadores chamados dia e noite, e termos sim a honradez e o compromisso de atender o povo, de ir atrás, de dar uma carona, de encaminhar para a assistência social, de carregar móveis, de levar pessoas no colo, que muitas vezes não tem mobilidade para caminhar sozinho, debaixo d'água, é muito mais do que ser vereador, é ser humano, e que a gente possa cada vez mais aprender o sentido da palavra que nos rege. Nós somos humanos e precisamos cada vez mais estar humanizados e esquecermos divergências políticas. Me desculpe para quem possa não ter gostado da minha fala, achar que eu não falo com raiva com alguma coisa, não. Não estou despedido disso. Só precisava desabafar. E podem andar atrás de mim. Se quiser, repito, pode andar até no banco de carona no meu carro. Mas eu vou seguir ajudando minha população dentro da lei, dentro da legalidade, sempre com meu coração à frente de tudo, para que o nosso povo faça menos trabalho. Um abraço, presidente. Desculpa passar do tempo. Obrigado.
Obrigado, vereador Lica. A palavra fica essa pessoal do Juiz de Loureiro, 10 minutos. Vereador.
Boa noite, presidente. Boa noite, senhores vereadores, vereadora Reis. Assistência aos ouvintes da Rádio Cultura Rio Grande. Cidade interior, começar. Posso usar aqui, presidente?
Vai começar a marcar agora. Começando pela noite de hoje, quero aqui agradecer ao vereador Tonho de Mostarda, que trouxe por 3 vezes mantimento, que eu pedi uma ajuda, e ele, quando chegava na cidade, me ligava para mim acompanhar ele. E eu disse para ele que não faça esse tipo de coisa. Quero dizer, se tivesse dinheiro, ajudaria muito mais gente, estaria do bolso. Tive no meu mandato, e peço, e vou pedir, como pedi ao meu deputado, e ele prontamente nos atendeu, a São José do Norte, aos votos que ele teve em São José do Norte. E a vereadora Vanessa é testemunha. Cheguei de uma viagem cansativa e nem ali tive para descarregar os mantimentos, porque não é do meu feitio. Faço política porque gosto, faço política para o próximo, faço política para ajudar na situação mais difícil que tem. E batiu na minha casa querendo saber se eu tinha cesta básica para dar. Eu disse que não, que essa cesta básica foi doada pelo deputado Marco Bial, que era entregue através do nosso gabinete, mas entregue à Defesa Civil. E nós entregamos à Defesa Civil um caminhão de mantimentos que foi doado pelo deputado Marcos Bial, que não foi da Defesa Civil do Estado, foi de uma parceria dele com os empresários, que nós peguemos lá no Belém Novo, que eu nem conhecia aquela parte de Porto Alegre, Belém Novo não conhecia, cheguemos lá no Aeroclube, recademos e voltemos. Paguei a despesa do motorista e do ajudante do meu bolso, dinheiro que talvez vai fazer falta para mim no fim do mês, mas era um dinheiro bem aplicado porque era em benefício da nossa comunidade. Faço política, não boto nas redes sociais, boto na minha página, que eu tenho do meu gabinete. Não é para aparecer, porque não sou de fazer isso. Se tivesse dinheiro, ajudaria muito e muito mais. E faço política sem ninguém saber o que eu faço. Mas também, aqui, tenho que agradecer a minha equipe, que eu sempre vou saudar minha equipe, o Suedi, que aí quem vê o Suedi, olha esse coração grande. O Suedi tirou muita gente de lugares que estavam quase perdendo tudo. E o Suedi me ligou e disse, Nedinho, que eu puder ajudar, nós vamos ajudar. Fui várias vezes sair para ver alguma situação quando o presidente me ligava. E precisava, Nedinho, eu estou sem condição. Podemos ir lá em lugar tal? Prontamente, a meu carro estava à disposição para nós ir lá. Mas nunca se aparecemos. A professora Vanessa é testemunha. Uma vez, eu acho, ou duas, que eu fui no ginásio de esporte, porque me chamaram. E aqui tem que fazer um agradecimento a essa mulher incrível, esta vereadora, Vanessa de Oliveira, que estava ali ajudando o tempo todo, ajudando do seu suor, do seu sacrifício, deixando a sua casa. Isso a gente tem que reconhecer. Não fazer politicagem. Isso eu não faço. E nunca vou fazer. Pode alguém aqui vir falar, duvido de dizer que o Nedinho foi lá e deu isso e deu aquilo. Não. Não dei porque não tenho. Se tivesse condições e tivesse dinheiro, daria do meu bolso e eu entregaria. Tá entendendo? Porque tem muita gente precisando. E aqui tem que fazer um agradecimento a essa secretária-geral de governo, a Richiele, essa guria incrível, tem um coração que vocês não imaginam. E está se incomodando porque quer fazer o certo. É uma guerreira, é uma mulher que, acima de tudo, vê o próximo. E tem muita gente que não, que quer fazer politicagem. Eu botei aquela postagem que foi na minha página e ainda levei um laço. Mas não me atinge, porque eu sei a minha maneira de fazer política. Não me atinge, porque eu sei como a gente tem que proceder na vida. E quero dizer e agradecer essa gente toda que está trabalhando espontaneamente. Aqueles guri que falam, Vanessa, do Ferrari, que criticam e crucificam, mas estão ali ajudando e na hora que precisa, monta uma equipe, sobe num caminhão e vão ajudar as pessoas. Se molhando muitas vezes, que pegaram muitas vezes se molhando. Isto sim é fazer para o próximo. Isto sim é se preocupar com a nossa comunidade. Porque eu acredito que o pior está para vir ainda. Irá vir quando essas águas todas descer de lá. Terá muita gente mais alagada. Mas nós temos que ter a união, a simplicidade, a humildade de chegar ali e poder ajudar. E não fazer um carnaval daquilo que tu faz. Porque não precisa o próximo saber. Deixa as pessoas dizer o que tu está fazendo. Deixa as pessoas mostrar o que tu está fazendo. E eu me sinto gratificado, me sinto orgulhoso. Hoje até chorei quando uma mãe me agradeceu por eu ter ajudado. Isto é que faz bem ao teu ego. Isso é que faz bem à tua vida. É tu poder esticar a mão e ajudar o próximo. Jamais deixarei de fazer. É a minha maneira de fazer política. E irei fazer. Sei que tem tantas coisas erradas no governo que aconteceu agora, nessa enchente. Mas não vou falar porque não é a hora. E deram um prejuízo ao município. Não irei falar. Porque sabia o que ia acontecer e não tiraram aquilo que tinha que tirar, que é de mais válido, que eu me sinto, eu me sinto revoltado o que eu vi num órgão público. Não vou falar porque não é a hora, mas agora é a hora de união, agora é a hora de nós esticar a mão e fazer as coisas. Como eu vi várias pessoas criticando o vereador Lincoln, que eu acho a maior ignorância, está ali trabalhando, está ajudando. Cara, não existe isso aí, ó. Quando a gente está na linha de frente, como diz, os vereadores não fazem nada, mas quando está ajudando, eles querem criticar os vereadores, botar o vereador lá embaixo, mas isto não me atinge. Jamais irá me atingir. Porque a gente tem que levantar a cabeça, crer em Deus e acreditar em Deus e seguir a vida. Porque a vida é assim. Vai vir muito mais coisa. Vão falar muito mais coisa de nós. Mas tu tem que estar com a tua alma leve, a tua cabeça clara e bem clara e não deixar aquilo que querem criticar te deixar para baixo. Não, me deixo para cima. Me dão mais força para mim trabalhar. Me dão mais força para mim ir e fazer pelo próximo. Eu sinto e levo muita pressão na minha casa.
A minha família agora sofreu e sofre com algumas coisas. Quanta gente nos criticou? Gente que não faz nada. E são gente do outro lado. Que chamaram numa rede social, quando nós botemos aquilo, gente que só sabe criticar. Não vamos dar nome, porque não deve dar nome, porque são gente baixa. São gente que talvez não esticou a mão para ajudar o próximo. Então, fale, mas ajude. Eu não fico preocupado e não me atinge aqueles que querem me agredir, aqueles que querem me criticar. Me dão mais força, porque é igual a cachaceiro, Vandinho. Quanto mais cachaça quer beber e eu, quanto mais política eu quero fazer, mas uma política do bem, uma política para trazer o benefício para a minha comunidade e para as pessoas que a gente tem que fazer. E peço aqui ao governo do município que olhe para o nosso município, que olhe para o nosso interior, que olhe para os nossos agricultores, que chegue esse mentimento naquelas pessoas que estão precisando, que a gente sabe que é muita e muita gente. Que chegue lá nas capivaras, que chegue no passinho, que chegue na ponta do mato, no inhame, no barranco, em tantas outras localidades, mas que faça a coisa chegar, que faça a coisa acontecer. Então eu só tenho que agradecer a essas pessoas que estão na linha de frente, em nome da mulher e da vereadora Vanessa, que ela sabe as grandes mulheres que estão trabalhando no ginásio, as grandes mulheres que estão trabalhando lá no CAIC, as grandes mulheres estão trabalhando no Clube Socra, aqueles voluntários que se uniram em torno desta tragédia e estão ajudando todo mundo, mostrando que eles não têm nada, mas eles têm o trabalho deles para ajudar na construção de fazer as coisas. Isso que é importante, isso que é bom. Que coisa boa a gente puder ajudar o próximo. E quem puder ajudar São José do Norte, que vamos ajudar, que vamos se unir. Deixa essa política. Quando chegar a eleição, cada um sabe a maneira de buscar o voto. Cada um sabe o trabalho que tem. E cada um sabe a casa. Não adianta querer criticar o fulano de tal, o vereador Cristino, o vereador Penteado, ou o vereador Ronei. Mas isto não leva a nada. Só perde o voto. E vamos chegar com a união. Deixa a política para lá. Vamos fazer o bem-estar da nossa comunidade, das pessoas que estão precisando de nós. Parabéns, presidente, por essa iniciativa, parabéns pelo seu trabalho e conduzindo bem essa carga, essa casa. Essa casa não pode ficar sem sessão plenária. E o senhor teve a coragem, junto com a sua equipe, junto com o seu jurídico, o doutor Braulio, que está ali, o doutor Zeleu, e está aqui nos proporcionando aqui que nós fizemos a sessão extraordinária da Câmara de Vereadores. É isso que nós queremos. A nossa secretária guerreira, essa menina, bacharel em direito, mas um coração muito grande. E é isso que nós queremos. Uma boa noite a todos. Não deixe, vereador Limpo, por críticas, lhe tirar do foco que o senhor tem. Vamos sim, seguir o foco para frente, que é para frente que a gente constrói. Não é para trás. Aqueles que querem nos puxar, ele está mais atrás do que nós. Uma boa noite, que Deus nos deixe muita saúde para amanhã estar aqui de novo, nesse espaço, trazendo a nossa mensagem e para poder ajudar São José do Norte. Obrigado, presidente. Desculpa me alongar.
Muito obrigado, vereadora Gilange. Agora, com a palavra, expressão pessoal, vereadora Vanessa Lima de Oliveira, União Brasil, 10 minutos, vereador. Progressista, desculpa, vereador. 10 minutos, vereador. Fica à vontade.
Boa noite, presidente. Cumprimentando o presidente, cumprimento os demais colegas. Boa noite a todos que nos assistem pela Rádio Cultura Rio Grandina. Hoje, cumprimentando a nossa assistência, venho aqui deixar os sentimentos a uma pessoa que todas as noites estava junto com a gente, que foi o Arno, né, que nesses dias de que a gente não esteve em sessão plenária se foi, nosso querido Arno, que todas as noites estava lá junto com a gente sempre falava o nome dele lá, dando boa noite. É, que com certeza a sua família deve estar assistindo neste momento. Eu quero deixar meus sentimentos a todos. Então, tem sido 15 dias de muitas angústias, de muitos sentimentos. alguns dias atrás, olhávamos na TV, ligávamos a TV, chorávamos, ficávamos tristes com o nosso Rio Grande do Sul vivendo uma grande tragédia. Mas há 15 dias atrás, depois de uma ligação, que eu e o vereador Ronei, quando estávamos lá na Câmara, recebemos ao mesmo tempo, que foi um pessoal do Carlos Santos nos chamando, e dali muita coisa mudou na nossa cidade. Já víamos, estamos atentos, né, porque já estávamos com subas de água pela Conde de Porto Alegre, mas o desespero começou a tomar conta dos nossos bairros, principalmente do bairro Carlos Santos, Cucuruto, Pontal e também do pessoal do interior. Eu quero deixar aqui um agradecimento em especial a todos os voluntários, que se impossível citar o nome de todos neste momento, e também a nossa Defesa Civil, que vem fazendo um maravilhoso trabalho. Eu venho acompanhando de perto todos os detalhes que estão construindo todos os dias, reuniões, para fazer um grande trabalho no município e está sendo feito. Parabéns a todos, todos que estão cuidando do trânsito, da fila da barca, que estão cuidando dos abrigos, que estão cuidando de toda a movimentação do município, principalmente aqueles que pegam as caminhonetes, vão para o interior, aos jipeiros, que vêm fazendo um grande trabalho, aos marinheiros, ao corpo de bombeiros e aos voluntariados que estão nos abrigos com as pessoas. Hoje temos 99 pessoas abrigadas, mas impossível saber, até este momento, claro, nosso cadastro único está fazendo um levantamento de pessoas que começaram a procurar nas questões de auxílios, um levantamento de quantas pessoas saíram de casa. É impossível saber. As pessoas foram para casa de amigos. Algum tempo atrás, eu estava em casa comentando com meu esposo e dizia: a pandemia afastou as pessoas. A pandemia fez com que a gente não visse nenhum familiar, não pudesse chegar perto de nenhum familiar, não pudesse abraçar, não podia beijar. Tínhamos que estar cada um nas suas casas. E veio essa outra tragédia, que é agora os alagamentos, e fez com que as pessoas se unissem. Amigos que foram para casa de amigos, familiares que foram para casa de familiares, um aconchego de cada um. Então, foram duas tragédias em pouco tempo, mas com duas... A pandemia nos deixou saudades. E agora, os alagamentos, além de nos deixar saudades pelas perdas de pessoas no nosso Rio Grande do Sul, nos trará também aquele aconchego, aquela união de todas as famílias e amigos que estão abrigando uns aos outros. Eu venho sendo procurado por muitas pessoas, muitas ligações, vivo ali com o celular, mensagens, o pessoal da Várzea que tem contato, e também pessoas de São José do Norte, aqui do nosso município, dos bairros, que estão em busca de informações. Então, eu tenho a graça de Deus que posso chegar às pessoas e passar as informações corretas, que é o meu intuito, não omitir nada a ninguém, estar sempre atenta, principalmente às questões dos auxílios, das cestas básicas. Às vezes as pessoas: ah, vereadora, não tem como me conseguir uma cesta básica? Não. Eu não tenho cestas básicas. Eu posso te informar onde tu pode ir lá, te cadastrar, até porque não somente as cestas básicas, depois terão os auxílios que vão ajudar na construção das suas casas novamente, de voltar para as suas casas, de ter aquele apoio. Então, o momento é de informação, de ajudar ao próximo. Podem me ligar, meu telefone está à disposição de todos. Meus assessores estão trabalhando em home office, me ajudando muito. Quero agradecer a Aline, o Samuel, a Vanessa, que vem me ajudando muito nessa questão, me passando reivindicações das pessoas, a qual a gente vem e busca informação. Então, é deixar um abraço em geral a todos, dizer que estou à disposição de todos e agradecer a todos que estão ajudando neste momento. Agora há pouco, eu sei que a Ellen Pontes deve estar ligadinha, como sempre, a Rafaela Terra também, que está lá na linha de frente. Quero dar uns parabéns a essa guerreira, a Rafaela, que estava sempre nos ouvindo na sessão plenária. Não sei se agora, nesse momento, ela está, porque ela está fazendo um grande trabalho. Mas a Ellen Pontes acabou de postar o seguinte: alguém não pode ajudar todo mundo, mas todo mundo pode ajudar alguém. Então, é uma frase forte, mas que precisa nesse momento. No momento que eu comecei a trabalhar como voluntária, eu tinha um questionamento: será que eu posso estar aqui? Eu pensei, né? E quando eu fiz esse questionamento, a pessoa disse: mas claro que tu podes. Tu é uma voluntária, tu é humana. E eu disse: se eu não puder estar aqui porque sou política, então eu prefiro não ser política. Porque quem me conhece sabe que eu estaria sempre ajudando ao próximo, independente de que se eu fosse político ou não. Então, eu esqueci tudo e fui para a linha de frente, tanto eu como meu esposo, meus filhos. Um dia, quando chegou, nos primeiros dias ali, quando estávamos na retirada das pessoas, meu filho chegou, meu filho mais novo, de 22 anos, olhou para mim e disse: mãe, é muito triste o que a gente está vendo lá na Conde de Porto Alegre, que as pessoas estão perdendo as coisas, que as pessoas estão resistentes a sair das casas para não deixar seus pertences, para não deixar suas coisas. E eu disse: meu filho, se tu está psicológico abalado, tu não vai. Porque a gente sabe de toda a tristeza que a gente estava vivenciando na TV quando ligava a televisão e dizia: meu Deus, as pessoas estão só com o telhado. As pessoas perderam tudo. A gente não sabe quantas pessoas perderam vidas. Então, vai abalar muito psicologicamente e nós temos que estar preparados para isso. Nós temos grandes psicólogos no município, grandes assistentes sociais, e nesses dias, nesses 15 dias que eu estou de linha de frente junto com eles, eu sinto em cada um que a gente tem muito trabalho pela frente. Hoje estamos nos alagamentos, vivendo toda essa tristeza, mas para frente a gente tem muita coisa para reconstruir. Principalmente, como estava dizendo o vereador Lincoln, um porta-retrato que fica para trás.
Concluí, vereador.
Um porta-retrato que fica para trás. E todo o abalo, todas as pessoas, quando chegarem naquelas casas e abrirem as suas portas e verem a destruição que vamos ter. Então, temos que estar preparados e tenho certeza que o nosso município vai estar preparado para tudo isso, porque não tem partido neste momento. Tem pessoas humanas que estão na linha de frente para trabalhar por todos. Então, para concluir, um abraço a todos, muito obrigado por tudo e continuamos todos juntos, porque as pessoas ainda vão precisar muito de nós.
Muito obrigado, vereadora.
Eu peço uma questão de ordem, senhor presidente.
Com certeza, vereador.
Senhor presidente, com a permissão de Vossa Excelência e dos demais colegas, eu gostaria de, em nome da Vossa Excelência, conduzisse, inclusive, uma homenagem para o Arno, porque agora a vereadora Vanessa falou aqui no Marcos, que nos acompanha sempre, e eu lembrei-me aqui do Arneio, que faleceu recentemente. Inclusive, nós tivemos uma série de problemas com ele, e eu agradeço aqui de público também ao vereador, ao ex-prefeito, ao vereador Inácio, que me ajudou bastante, porque ficou 2 dias lá morto, lá em Rio Grande, não conseguia passar. E aí eu estava ajudando lá a Evinha, mas eu não consigo, não manjo muito essa história. Me socorri do Inácio de manhã cedo, e aí ele já agilizou aqui tudo e conseguiu fazer com que tudo desse certo e veio para fazer sepultamento, porque naquele dia foi um dos dias piores da cheia lá em Rio Grande, nem a barca estava vindo direito, então conseguiu, o Inácio agilizou tudo. Então, eu quero deixar aqui meus sentimentos, já expressei aos familiares, estou ajudando através da pensão para a esposa dele, lá no meu escritório. Meu escritório agora é ambulante, porque não tem escritório mais. Mas nós aqui deixamos, presidente, eu gostaria que Vossa Excelência conduzisse isso, porque o Arno era uma pessoa que nem o Marcos aqui, é mais assíduo do que vereador aqui dentro dessa casa. Então, nós precisamos, o Arno, ele, a figura dele, a pessoa dele, a família dele, merece que nós façamos esse reconhecimento póstumo aqui ao Conselho Arno, presidente.
Então, antes de eu encerrar a sessão, eu vou fazer um minuto de silêncio, por favor, de pé, por favor, em homenagem ao próximo. Então, eu quero encerrar, mas vou fazer uma breve comentário. Eu quero dizer que, meus nobres colegas, a vocês, que eu sei que todos, de uma maneira ou de outra, se doaram a resolução, só para comentar, só escutei o que o senhor falou, a resolução ela é assinada pela mesa diretora, ela não entra em votação, porque é um segmento da resolução estadual. Está aprovada a resolução, doutor, está aprovada. Eu quero dizer que, de uma maneira ou de outra, a gente tem todos contribuídos, né? E dizer que não se abale pelas críticas de quem está no sequinho lá, que não sabe dentro de casa, que é muito fácil ser herói de Facebook. Mas ir lá com água pelos peitos, sair de casa e se doar, não é para todos. Então, eu sei que vocês, não é o caso de vocês, mas eu também acompanho pelas redes sociais, eu vejo isso acontecer, o doutor Penteado falou bem certo, é isso mesmo. E de dentro de casa, né, debaixo do cobertor, é fácil tu pegar o celular e criticar cada um que faz o que pode. Se muitas vezes nós não fizemos mais, porque a gente não tem condições de fazer mais. Mas eu tenho certeza e posso dar minha palavra que cada um que está aqui está fazendo o melhor que pode. E cada um dos voluntários que está fazendo a diferença, cada um dos empresários consegue se doar. A gente tem passado por uma coisa que a gente nunca aconteceu. Não tinha como tu mensurar as ações que o executivo poderia tomar, que o legislativo poderia tomar. Mas também nunca tu ia mensurar a união e a dedicação de todo mundo que está tendo. Então, o pessoal que fica criticando aí, olhe mais para o que os outros estão fazendo. Sai da bolha e vai olhar as coisas. Vai para a rua ver. Se importar, realmente ter empatia com os outros. É isso que tem que ser feito. Só assim nós vamos conseguir vencer isso daí. E muitas vezes agora a gente fez um minuto de silêncio pelo Arnold, né? Que era uma pessoa presente da Câmara. Né? Mas a gente também teve a chance de poder usufruir dele, muitas vezes, brincando e conversando. Né? Mas nossas famílias estão aí. Eu tenho aqui, vocês todos têm as imagens do centro do Estado. Muita gente não teve como tirar as coisas dentro de casa. Não deu tempo. Eu tenho na minha família, minha irmã, que está 3-4 semanas fora de casa, que a água baixou 1 metro e está na cozinheira da casa. Baixou 1 metro, está na cozinheira da casa. E as pessoas, às vezes, vêm criticar quem está fazendo. É. Então, assim, não é o momento de crítica. Não é o momento de partido, não é o momento de religião, não é o momento de briga. O momento é de união, como disse o governador Lidinho. É de juntar forças, de somar esforços. E São José do Norte está dando uma aula de companheirismo e de empatia, mesmo com exceções. Que nós não temos que dar bola para exceções, como disse o vereador Edinho, segue o foco. Cada um faça o melhor, sempre oferece, cada um oferece e oferta o que tem de melhor dentro de si. Aquele cara que aponta o dedo é aquele cara que não tem o que se oferecer. Então cada um faz o melhor no ponto que quem quer criticar, critique. É uma coisa que a gente nunca imaginar que ela ia ter que sair da Câmara de Vereadores e fazer aqui no Polo. Mas eu também não poderia dar a oportunidade da Câmara seguir os trabalhos. Né? Eu não poderia negar isso a vocês e ao povo, né? Que espera que a gente se dê opinião, que fale alguma coisa, né? Busque, que demonstre o que está fazendo. Né? Então isso aqui é mais uma maneira de mostrar que nós estamos dando o melhor de nós. Cada um de vocês, os servidores que estão aqui, está dando o melhor, está fazendo o que pode. Então, São José do Norte vai sair disso melhor. Com tudo, os arranhões, as feridas vão cicatrizar, e nós vamos sair melhor. Nós vamos poder passar para aquele cara lá do passinho e dizer assim, pô, nós carreguemos junto uma mudança. Nós fomos lá com uma marmita que a dona Vanessa estava servindo lá no coisa. Nós entregamos uma doação de roupa lá atrás, na Basgrinha. Então, a gente sabe que é uma coisa triste, é uma coisa dolorosa, mas a gente está superando e vamos superar. Só vamos conseguir superar junto, unido. Independente das divergências. Quem quiser ficar debaixo do cobertor, digitando mensagenzinha no Facebook, sem molhar os pés, que fique à vontade também. Mas nós temos a chance de fazer a diferença e estamos fazendo. Eu agradeço a Deus por estar aqui hoje, agradeço por nós ter voltado às sessões e nós vamos continuar o trabalho a cada um que está aqui presente, os que não estão, mas estavam aí antes. E dizer que amanhã a gente vai estar aqui às 6 horas de novo. Segundas e terças, a Câmara voltou, a Câmara é do povo, a Câmara vai trabalhar incessantemente. Muito obrigado a todos e até amanhã.